capítulos 9, 10 e 11, eu penso que no 11 até o mais, até o 32, porque depois vai ser aquele transbordar do coração do apóstolo, do 33 até o 36, o capítulo 11. Mas do 9 então até o 11 seria como um bloco parentético, algo entre parênteses, relacionado mais, que a gente tem aprendido, à posição de Israel perante Deus, e vai falar agora nesse capítulo também sobre o Evangelho. Então, posição de Israel perante Deus e o Evangelho. Então, no capítulo 9, que foi visto a semana passada, terminado a semana passada, enfoca mais a eleição, né, do povo, do homem em si. A eleição, aqui no caso, 9, 10 e 11, do homem israelita, mas não excluindo o homem. Então, no 9, eleição, no 10, mais a rejeição, e no 11, a aceitação, porque no 11 ele vai falar que Deus não rejeitou o seu povo. Ele vai dar três motivos, inclusive o primeiro deles, que o próprio Paulo era um israelita. Isso então nós vamos ver a aceitação no capítulo 11. Mas então agora nós iniciamos esse segundo capítulo desse bloco, por assim dizer, parentético, falando, repito, dessa posição de Israel perante Deus e falando do Evangelho também. Versículo 1, 10, 1, fala: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, esse desejo ou deleite do coração, esse pensamento que trazia deleite ao coração do apóstolo, e a oração pelo Israel, então, não era para a sua condenação, mas pela sua, final do versículo, salvação. Tal amor que o apóstolo tinha também em relação à nação de Israel.
Alguém poderia perguntar: um judeu não pode ser salvo hoje? Certamente pode. Inclusive, Paulo está falando aqui que o desejo, a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Mas ele fala aqui mais no sentido nacional, porque haverá uma salvação no sentido nacional quando Israel for restabelecido, porém, primeiramente através daquele remanescente de judeus durante a grande tribulação e depois no reino de Cristo, quando haverá a união de todas as tribos de Israel. Mas um judeu individualmente, ele pode ser salvo? Evidentemente, ele pode ser salvo se ele crer em Cristo Jesus. Mas um judeu, por ser judeu hoje, ele é salvo? Não. Ele não está salvo. O fato dele ser judeu não lhe dá qualquer garantia de salvação, porque ele vai precisar crer em Jesus como seu salvador. No final do capítulo 9, ele diz, porque, versículo 1, versículo 30, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. Alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. E eles não creem nela, nessa rocha. Um judeu não crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Então não há, não pode, não há e nem pode haver salvação para ele, porque ele ainda busca a justiça pela lei e ele ainda busca a justiça própria, que não é pela fé. Não é pela fé. Tem um artigo interessante do autor chamado Walston. Ele fala sobre os verdadeiros adoradores. E ali ele diz que apenas um verdadeiro adorador pode hoje adorar a Deus. E essa questão surge também da pergunta se um judeu hoje, com toda a sua religiosidade, com toda a sua fidelidade, de ficar ali na frente daquele muro, fazendo as suas orações lá em Jerusalém, acaso ele poderia adorar a Deus? Ele estaria adorando a Deus? Não, ele não pode adorar a Deus. Por mais que ele faça cerimônias, celebrações, ele não adora a Deus. E nenhum homem pode adorar a Deus, a não ser um que tenha sido salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Parece difícil a gente, ou duro a gente ouvir isso, que ninguém pode... Ah, então aquele sujeito lá no meio da selva não está adorando a Deus? Não, não está. Ah, mas e o meu primo, que ele não é cristão, mas pessoa muito boa, faz muitas orações, ele não está adorando a Deus. E para a gente entender isso, em João capítulo 4, o Senhor fala dos judeus que eles adoravam em verdade, efetivamente, no judaísmo, ainda que nem todos adorassem em espírito, mas eles adoravam em verdade, porque o Senhor Jesus não iria, dar respaldo a um sistema de adoração se ele não estivesse fundamentado na verdade. E ele deu respaldo ao sistema de adoração do judaísmo, tanto é que ele expulsou os vendilhões do templo, porque ele reconhecia que ali era a casa de Deus, que Deus havia colocado o seu nome ali. Ele, quando curava alguém, ele mandava apresentar seus sacerdotes para fazer os sacrifícios que a lei exigia. Ele mandava as pessoas darem o dízimo, levarem o dízimo até lá os sacerdotes. Então, tudo ele fazia de acordo com a lei, porque afinal de contas ele tinha instituído a lei. Mas a adoração iria mudar completamente a partir daquele momento, porque não iriam mais adorar em Jerusalém, não iriam mais adorar em um templo, não iriam mais... Aí o versículo capítulo 4 de João fala assim, versículo 21. A mulher fala no versículo 20 que nossos pais, os samaritanos, adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Samaritanos eram gentios que tinham sido trazidos para ocupar o lugar dos israelitas que haviam abandonado, sido levados para fora da terra, num exílio. E esses gentios vieram morar em Samaria, foram ensinados no judaísmo, adotaram o judaísmo como sua religião, porém mudaram bastante, muitas coisas, inclusive o lugar de adoração deles era diferente. Então, por isso que ela fala, nós adoramos neste monte, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, esse mas aqui muda tudo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Agora, um ponto aqui importante. Esses verdadeiros adoradores, além de serem verdadeiros adoradores, considerados por Deus como verdadeiros adoradores, eles iriam adorar o Pai. E aos judeus, Deus nunca se revelou como Pai para ser adorado como Pai. Eles adoravam a Deus, Jeová, mas nunca como Pai. E o Senhor Jesus foi quem revelou a eles, aos seus discípulos, a respeito do Pai. E a adoração hoje é feita ao Pai. Nós adoramos o Pai. O Pai procura a tais que assim o adorem. Adoramos o Pai. E adoramos o Pai por meio de Jesus Cristo. E adoramos o Pai porque podemos ser hoje verdadeiros adoradores Porque a nossa adoração não está fundamentada na justiça que vem da lei, das obras da lei, mas na justiça que vem da fé. E, obviamente, no Espírito Santo que temos hoje em nós e que nos leva a essa adoração. Então é impossível uma pessoa que não tenha sido salva por Cristo na presente dispensação adorar a Deus Pai de qualquer maneira, porque ela precisa primeiro ter o Espírito Santo em si e ela precisa também ter tido a salvação pela fé em Cristo. E o interessante desse artigo do Walston é que ele mostra uma diferença entre o que é ação de graças e adoração. Eu achei muito interessante o exemplo que ele deu. Ação de graças é quando você faz algo com o coração cheio de gratidão por algo que você recebeu. Obviamente, nós fazemos ações de graças, nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje aqui, dando graças ao Pai por ter enviado o Senhor Jesus para nos salvar, ter morrido por nós. Mas a adoração, aí ele coloca como uma coisa diferente. A adoração não é resultado de algo que você recebeu. Porque a adoração é algo, ele até define como o transbordar do copo cheio. Adoração, transbordar do copo cheio. Ninguém pode ter o copo cheio a não ser que tenha sido salvo por Cristo, não é? E aí ele dá o exemplo do cachorrinho, que você chega em casa, o seu cachorrinho, depois de uma viagem longa, você ficou muito tempo fora, seu cachorrinho vem receber você com uma alegria. Ele salta, ele late, ele dá pirueta, ele abana o rabo, ele faz toda aquela festa. Isso é adoração. Isso é adoração. Ele está adorando você, não porque você tenha feito algo por ele, mas pelo prazer que ele tem de você estar ali na presença dele. Ele está transbordando um copo cheio. E isso, obviamente, uma pessoa que ainda não tem a certeza de vida eterna, ela não tem essa liberdade. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo não tem essa liberdade. Uma pessoa que não conhece a Jesus como seu Salvador e não sabe que Ele foi feito por Deus, justiça por nós, ela estará ainda buscando a sua própria justiça em obras da lei, ou em obras de regras, ou em religiosidade, ou qualquer coisa. E aqui nós encontramos então os judeus nessa triste situação que Paulo fala: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Sem Cristo não pode haver justiça para todo aquele que crê. E sem crer em Cristo, não pode haver justiça. Portanto, não pode ser um adorador, além de não poder ser um salvo. Ainda que tenha toda a parafernália do judaísmo, ainda que tenha todo aquele aparato, e aqui eu não sei quando foi escrita essa carta, mas eu acredito que ainda estava em pé o templo de Jerusalém, ou não, não sei se algum irmão sabe dizer, acho que ainda estava em pé o templo, porque o ano foi só no ano 70, né?
E essa carta é 60.
Essa carta é?
60.
Ah, do ano 60. Então o templo ainda estava em pé. Então uma pessoa que chegasse naquele templo suntuoso, de pedras imensas, que até hoje os arqueólogos não sabem como é que conseguiram transportar as pedras que hoje restaram no alicerce, e olhasse aquele templo, e entrasse naquele templo, que ele era revestido de madeira, e por cima da madeira, folhas de ouro. Então era uma visão tremenda. Quem entrasse, era como entrar num porta-joias, num porta-joias gigante. Uma pessoa que entrasse ali, com todos aqueles sacerdotes paramentados, com todos aqueles utensílios de ouro, todo aquele ritual, aquele incenso, ela podia falar assim: uau, isso aqui é adoração a Deus. E não era. E não era nada. Era tão vazio quanto você entrar numa catedral gótica na Europa, com aqueles vitrais, aquela luz passando, que parece que dá a sensação de que você chegou ao céu, e não é nada. Não tem nada ali, não tem nada de adoração a Deus ali. É um monte de pedra decorada com vidro e só. Não tem nada. A única pessoa que pode adorar a Deus é o cristão hoje. Ainda que ele não esteja em lugar nenhum, ele esteja sentado numa cadeira ou então deitado no fundo de uma masmorra, com seus pés presos por correntes, como estavam Paulo e Silas, quando, antes de serem libertos ali de maneira milagrosa por Deus. Que privilégio esse que tem o cristão hoje, e o judeu não tem. E que triste é nós vermos hoje, principalmente com internet, que agora divulga muito rápido as coisas, cristãos abandonando a sua posição privilegiada de serem verdadeiros adoradores e adotarem para si todo o ritual judaico. Então você vê aquelas pessoas colocando aqueles paramentos, pondo um castiçal de lâmpadas igual ao dos judeus, falando hebraico na hora da adoração, porque acha que assim Deus vai entender o que eles estão falando. É tudo totalmente absurdo. É uma pessoa que está sentada numa pilha de ouro e de repente começa a lidar com barro. Ela não percebeu o quanto existe de privilégio em ser cristão, em ter a fé em Jesus Cristo e ser um verdadeiro adorador, e não um só cerimonialista, como são os judeus hoje.
Abandonar ou mesclar também. Pode abandonar essa posição tão elevada, ou o que nós temos visto também no meio da cristandade é a mescla. Admitindo que os sacrifícios são para os judeus, admitindo certas práticas que são judaicas, mas misturando certos princípios que dizem respeito somente a Israel. Como, por exemplo, a prosperidade aqui nesse mundo, sabendo que a nossa posição é celestial. Então, quanto a essa adoração também, um exemplo clássico é justamente indo do 9 ao 11, dos capítulos em Romanos, de 9 a 11, quando ele chega lá no 33 ao 36, é esse copo transbordante, como foi mencionado pelo Austin, o irmão mencionou aqui. E só então começar o capítulo 12, que vai falar de apresentar os vossos corpos, que vai ser um outro assunto. Então, contemplando, ele apresenta os corpos, isso vai ser no capítulo 12. Mas um dos pontos que Paulo vai tratar também no capítulo 11, que é uma das provas que Deus não rejeitou o seu povo, é justamente que de Sião virá o libertador, como foi mencionado em João 4, a salvação vem dos judeus. Em Romanos 11, versículo 26, que ele vai fazer essa citação do Velho Testamento, de Sião virá o libertador. Então essa era outra prova que os judeus não foram rejeitados. Então não houve a rejeição do povo. Primeiro, Paulo era judeu. E a outra, existe mais um motivo no meio do capítulo 11 ainda. Então, voltando para o capítulo 10, no final do capítulo 9, que foi mencionado, essa justiça, no versículo 30, 9 e 30, o final do versículo, fala: sim, mas a justiça que é pela fé. O sentido é no princípio da fé. Antes eles estavam ligados ao princípio das obras. Quando Paulo está introduzindo algo completamente novo, e isso é, eu penso, para nós também é um exercício, nós entendemos essa posição. Primeiro, como ele falou no 9 lá da eleição, isso é por graça. É uma ação soberana de Deus. Ele nos coloca nessa posição. E é muito tentador sair dessa posição, sair desse princípio de graça e entrar ou mesclar, como foi mencionado, com o princípio de lei, ou nesse caso, da lei de Moisés. Então, eu posso imaginar que eu estou sendo recompensado de alguma maneira por Deus, porque eu estou cumprindo certas regras, leis ou coisas que eu faço. Não só a lei de Moisés, repito, como a lei, uma lei que eu posso fazer para mim mesmo. Então, quando ele menciona, inclusive, no versículo 33 do capítulo 9, a pedra de escândalo, essa pedra é Cristo, não é Pedro, é Cristo. Então, quando ele entra no capítulo 10, que ele fala do zelo, e atenção para isso também no versículo 2, capítulo 11, versículo 2, quando ele fala do zelo, olha como é interessante. Uma pessoa, por zelo à verdade, nós temos visto até problemas e... Desculpa. Capítulo 10, versículo 2, perdão. Capítulo 10, versículo 2. Quando nós vemos em alguns lugares, inclusive, mesmo entre as assembleias, um zelo sem entendimento, isso é muito prejudicial quando há esse zelo. É claro que nós estamos aprendendo muitas coisas que nós dissemos no passado, graças a Deus o Senhor tem nos corrigido também, agora principalmente. Nós estamos falando aqui, cada um de nós, cada um dos irmãos estão julgando o que está sendo dito. Para julgar, nós temos que ter a comunhão com o Senhor e buscar também conhecer. Mas, nos pensamentos de Deus, que Ele mesmo vai nos revelar. Então, esse zelo, por exemplo, Paulo perseguiu a igreja. Um zelo tremendo. Boa consciência. Mas, aqui ele está atribuindo isso a uma pessoa que... a quem o Senhor Jesus apareceu no caminho de Damasco, ele está falando assim, que eles têm zelo, no versículo 2, capítulo 10. Fala assim, porque lhes dou o testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Ou seja, Paulo sabia bem o que ele estava falando, porque o Senhor foi buscar ele lá, por graça também. Então, ele está introduzindo esse novo princípio que é a justiça de Deus pela fé, ou no princípio da fé. No versículo 3, como foi lido, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, penso, através da lei, buscando uma justiça através da lei ou das obras, por exemplo, porque a lei ela não, por assim dizer, ela não produzia essa santidade, não produzia essa justiça no homem. Ela exigia do homem algo que o homem não tinha. Então, ele está estabelecendo algo num outro princípio, eu não posso dizer totalmente o contrário, mas num outro princípio. Versículo 3 fala assim, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, que é no outro princípio. Porque o fim, eu penso que esse fim aqui, seja assim, o objetivo, não é que o fim é assim, ponto final. Finalidade. Eu penso que esse, eu acho que o sentido é a finalidade da lei... é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu estou pensando na finalidade, relacionando com Gálatas, é melhor ler, viu? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, o versículo é o 24, mas nós vamos ler o 22, 23 e 24. Gálatas 3, 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé, ou no princípio da fé, em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para a fé. Aqui está a nossa versão, traz aquela, mas para a fé que se havia de manifestar agora. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, serviu de aio, ou seja, a finalidade, relacionando com Romanos 10, aparentemente, que eu entendo assim, a finalidade da lei, voltando lá para Romanos 10, 4, é Cristo, lembrando que os gálatas estavam querendo voltar para a lei. E Paulo tem que ser duro com eles naquela carta. Então, voltando para Romanos 10, 4, porque o fim, ou objetivo, ou a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê aceita, recebe a justiça, é justo, por assim dizer, hein? segundo um outro princípio, que é o princípio da fé, e não mais cumprindo ou obedecendo a lei. Era algo sendo introduzido de uma e explicado de uma maneira diferente.
Interessante que o princípio da lei, quando a lei ser dada, é porque o povo de Israel disse que tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Esse foi o princípio da lei. Depois disso, Deus foi lá e colocou eles no lugar deles. A lei veio para colocar o homem no seu devido lugar, com capacidade de chegar no padrão de Deus. Tudo o que o Senhor pedir, nós faremos. E eu acho que o antônimo disso, o contrário disso, para mim, a gente vê um pouco lá em Lucas, capítulo 22, versículo 7. Lucas 22, 7. Lá atrás, em Êxodo, aquele povo disse que tudo o que o Senhor disser, nós faremos. E aí agora está falando aqui, ele tem zelo, ele está aqui em Romanos. Em Lucas diz o seguinte: chegou, porém, o dia dos pães ázimos. O dia dos ázimos, ou seja, aqueles pães sem fermento, puros, né? O que importava é sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, prepara-nos a Páscoa, para que a comamos. Qual foi a resposta de Pedro e João? Ah, eu já sei, não, vou preparar agora, não. Onde queres que a preparemos? Ao princípio, ele está sempre voltando para o Senhor. Senhor, o que faremos? Senhor, nos guie. E agora? O que a gente faz? É que aquele povo não tinha. Eles tinham a lei, mas é isso, desde o princípio da lei foi isso. Eles queriam fazer coisas. E aqui não. No cristianismo é completamente diferente. A gente olha para o Senhor e pergunta: o que queres? Onde queres que preparemos? Como queres que preparemos? E aí a gente volta à palavra de Deus. Então os princípios são completamente antagônicos. Da lei para os judeus, dos judeus para o cristianismo, hoje.
Quando a gente vê notícias no jornal, entrevistas na televisão, de pessoas que foram afetadas por crimes, por problemas desse tipo, e nós vemos que elas pedem por justiça. A gente vê, às vezes, uma mãe que o filho foi morto, e aí o entrevistador pergunta para ela o que ela está querendo. Ela fala: não, eu quero que tenha, não vai trazer de volta nada, mas eu quero que tenha justiça. Eu quero que seja feita justiça. A justiça é o culpado ser preso e condenado. Essa é a justiça. Isso nos ajuda a entender quando a Bíblia fala de justiça. Porque nós não vamos encontrar justiça na lei, porque a lei só nos condena. Nós não vamos encontrar justiça nas obras da lei que nós praticamos, porque nós nunca vamos praticar as obras da lei 100%, então nós sempre seremos injustos na nossa maneira de agir. Não haverá justiça. Seria como se a polícia prendesse o ladrão e desse uma multa, o assassino do filho dessa mulher, desse uma multa para ele e soltasse no dia seguinte. Ela ia falar assim: não, mas estou decepcionada com a justiça. Não, mas a gente aplicou a justiça, mas não a justiça que devia ser aplicada. Agora, o que é a justiça realmente para o crente? A justiça do crente é Cristo. É o próprio Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29, diz assim: para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então nós não vamos ter justiça a não ser em Cristo. E se nós não temos a Cristo, nós não temos, não podemos ser considerados justificados ou cobertos pela justiça de Deus. Porque ela foi feita em Cristo. Quando ele foi feito pecado por nós na cruz, Deus o julgou ali derramou sobre ele toda a condenação possível contra o pecado, para que nós, se fôssemos aquela mãe que exige justiça, pudéssemos dizer assim: eu estou satisfeito porque foi feita a justiça. E é isso que Deus fala agora. Quando ele olha para Cristo que morreu na cruz, ele fala: estou satisfeito, justiça foi feita. E acaso não é isso que o próprio Senhor fala lá em Isaías capítulo 53, quando ele fala assim: ele verá o trabalho da sua alma, ficará satisfeito. O trabalho que ele fez foi suficiente, agora não há mais nada para ser feito. Então justiça foi feita, e essa justiça para nós é Cristo, nele. Só que nós vamos ter essa justiça aos olhos de Deus.